E nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, Edson Vasconcelos. Olá, boa tarde, obrigado pela entrevista.
Boa tarde, Letícia, é um prazer estar com vocês aqui.
E conosco aqui também está o Miguel Tranin, que é presidente da Ocopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná. Boa tarde.
Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes e obrigado pela oportunidade.
Bom, a gente começa então com Edson Vasconcelos, presidente da FIEP. O senhor está cumprindo a agenda em Maringá hoje, tem um evento, Dia da Indústria?
Exatamente, né? No mês da indústria nós temos uma semana cheia de eventos pelo estado. Nós, em todas as regiões, nós fazemos um evento festivo para comemorar o nosso mês, a nossa indústria paranaense, a indústria nacional. O Dia da Indústria é dia 25 de maio, é uma alusão ao nosso fundador, vamos dizer assim, da indústria, quando se fala CNI, as federações vieram todo desse arcabouço, que é o Simons, que faleceu dia 25 de maio de 1948. Então, é uma data para se perceber a importância da indústria e toda essa história recente da industrialização do Brasil. E também nesse evento nós fazemos uma premiação, uma homenagem a figuras, empresários, empreendedores industriais que colaboraram com a indústria paranaense de uma forma ou de outra. Então é uma forma de reconhecer que por trás de toda a indústria tem uma pessoa ali que sempre está buscando coragem, buscando enfrentar as dificuldades, tomando risco todo dia para conseguir fazer o desenvolvimento econômico através do protocolo industrial.
E quando a gente fala do setor das indústrias, como que está hoje no Paraná?
Bom, o Paraná tem uma característica muito importante no seu interior, principalmente, a indústria de alimento cresce muito, né? A agroindústria também cresce muito, a Alcopar, aqui representado pelo nosso vice-presidente Miguel Tranin, é do setor da agroindústria. Nós temos o setor da madeira, temos celulose, papel e celulose, todos eles compõem a agroindústria, é muito forte o Paraná. E olhando na questão de balança comercial, isso também nos traz vantagem competitiva. Nós entendemos que o Paraná tem várias fontes de oportunidade, porém, nos preocupa muito também algumas ações específicas, principalmente quando nós falamos de dificuldades dos empresários paranaenses quanto à infraestrutura, quanto à energia e quanto à empregabilidade. O momento atual é preocupante quando nós falamos principalmente de empregabilidade. Há uma falta de mão de obra já visível, né? E muitas vezes por um programa social distorcido. Nós percebemos que a estatística do pleno emprego é uma estatística não real. Existem muitas pessoas que estão hoje não optando por trabalhar e não entram na estatística. E nós acreditamos que uma sociedade saudável é aquela sociedade que todos colaboram para a produção, para a evolução de toda a sociedade. Então isso nos preocupa muito e também no programa social no Bolsa Família, que é importante, nós precisamos ajudar aqueles desassistidos, aqueles que vão ficando para trás. Há também um desvio de conduta muito grande, né? Há muitas fraudes no Bolsa Família, que é um dos combates que a federação aí coloca como pauta principal. Nós precisamos mostrar que o programa social é uma fase que aquela pessoa está passando e ela precisa de ajuda para sair daquilo. E só tem um caminho, ela precisa acessar os empregos, acessar a produção, acessar a forma de produzir dentro de uma sociedade. Não há outro caminho a não ser o emprego.
E quando o senhor fala dessa dificuldade, né, da mão de obra, qual que é a maior dificuldade? Por que as pessoas não estão trabalhando?
Porque há válvulas de escape como um programa social que dá condições para a pessoa receber sem trabalhar. Então, hoje no Brasil, nós temos uma quantidade de pessoas que estão trabalhando e outras que estão vivendo daqueles que trabalham. É uma coisa, uma matemática simples. É um equívoco. Na verdade, nós entendemos que é um equívoco. Nós precisamos achar formas de equilibrar sempre o pleno emprego, é uma das chaves de segurança de uma sociedade saudável, mas esse pleno emprego tem que estar vinculado com a capacidade de a gente gerar riqueza, de aumentar o PIB, de distribuir esse PIB, de conseguir fazer com que a classe média suba, é um conjunto de ações. O que nós percebemos ultimamente, o exemplo dessa semana, aumentar a energia elétrica, aumentar o IOF, a carga tributária do Brasil, comparativamente aos países emergentes, já é uma carga tributária elevadíssima. Comparado ao México, por exemplo, o México tem uma carga tributária total de 18%, o Brasil tem 34%. Isso significa que nós vamos perdendo competitividade na cadeia industrial a nível internacional. A grande briga internacional, a grande crise política internacional agora é em cima dos Estados Unidos que está se fazendo valer o interesse de voltar com a sua indústria para dentro dos Estados Unidos. E o que, que é isso? É política industrial, entender que as indústrias precisam de condições favoráveis para poder ampliar, para poder crescer, para poder implementar a sua fábrica.
Em relação às funções dentro da indústria, a evolução tecnológica, o que, que mudou?
Nós percebemos que a cadeia de modernização ela vai mudando também os perfis de emprego. Né? Nós tínhamos há pouco tempo atrás, eu acho que até o Miguel pode colaborar com esse debate, nós tínhamos os cortadores de cana. Hoje nós temos as máquinas que cortam cana. Sim. Então, eu acho que a evolução, já o economista Joseph Schumpeter, um grande economista austríaco, mas que foi terminou sua carreira em Harvard, ele sempre colocou que a grande transformação da economia é em cima da inovação. E não é diferente também com as funções dentro das indústrias e os próprios produtos das indústrias. Cada vez mais nós precisamos de profissionais que entendam um pouco mais sobre a transformação do perfil dos produtos, mas também da operação de máquinas automatizadas, de trabalhos cada vez mais menos braçais, mais intelectuais. Eu acho que isso também é fundamental.
E, Miguel, qual que é a sua avaliação em relação a isso? Essa evolução, né, desses setores da indústria em relação à tecnologia?
Bom, eu acho que isso vai estar ocorrendo naturalmente, principalmente em função dessa questão de trabalho, de oferta de trabalho. Há uma indução a isso. E nós temos que trabalhar fortemente com isso, porque o mundo todo está se modernizando, está investindo, né, muito em automação, e isso faz parte da nossa sociedade, para que possamos evoluir. Mas o que eu acho fundamental para isso aí é a formação, é o ensino, é a educação, a profissionalização, para que tenhamos cada vez mais melhores trabalhadores, mais capacitados, né, e por conseguinte você consiga evoluir nisso a nível de melhor salário, maior renda, maior distribuição de renda. Eu acho que é nessa linha que nós temos que tentar trabalhar e evoluir.
Uhum. E na sua avaliação entre os desafios, além dessa questão do emprego, né, o que o setor tem enfrentado?
Bom, as dificuldades no Brasil, particularmente, são muito das questões tributárias. Uhum. Né? A nossa carga tributária é excessiva, infelizmente. Temos que trabalhar muito com isso aí, conscientizar os gestores, os administradores, enfim, os que fazem todo esse trabalho público, vamos dizer assim, que não é por aí o caminho que vai aumentar a renda daquilo. Pelo contrário, você está criando obstáculos e dificuldades para as empresas, para as indústrias, para as que geram o trabalho em fazer arrecadação. E gerando, por conseguinte, o quê? Uma inflação. Que isso é repassado. Então, nessa linha, já tem exemplos do mundo que não funcionou. Né? É uma coisa diferente, de reduzir até para você aumentar a oportunidade e, por conseguinte, distribuir mais e ter mais renda.
E, Edson, a reforma tributária vai impactar muito?
A reforma tributária ela tem duas avaliações. Uma primeira é você falar de modulação, a não cumulatividade, a melhor distribuição de quem paga, a forma que é feita a recomposição da Lei Candir. Eu acho que o contexto de modulação, ok. O que nos preocupa muito é a alíquota total. Então, nós temos uma carga tributária muito pesada, total, e nós não vemos nenhum movimento para que se tenha uma reforma administrativa e tenha um olhar para que o inchaço da máquina pública seja percebido. Então, sempre está se olhando o contribuinte e nunca está se olhando o gastador do contribuinte. Então, isso para nós é muito preocupante. Comparativamente, olhando os outros países, quando você olha um território, você tem que perceber a sua capacidade econômica. O tamanho da economia de um país é a soma da sua população, capacidade de mão de obra e os seus ativos tecnológicos e de produção. Então, se o Brasil está em pleno emprego, como é que nós vamos aumentar o nosso PIB? Como é que nós vamos poder distribuir riqueza se nós não podemos gerar mais riqueza? Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, nós temos 215. Mas com 300 milhões de habitantes, o PIB dos Estados Unidos é 15 vezes maior que o nosso. O que, que acontece lá que não acontece aqui? Quando você cresce a sua produtividade, você consegue gerar mais com tecnologia, você consegue distribuir mais. Por que, que os Estados Unidos é um grande mercado consumidor? Porque tem um grande potencial de produção e isso automaticamente reverte num ciclo virtuoso. Agora, nós temos que fazer uma escolha. Nós queremos parar no tempo, nós queremos tirar a mão de obra disponível, nós não temos recursos para fazer investimentos em tecnologia intensiva. Então, qual que é o segredo para a gente poder mostrar aos governos que quem gera a economia, quem cresce, é o CNPJ? O que fazer para esse CNPJ crescer? E aqui no Brasil é o contrário. Eles querem saber o que fazemos para fazer o CNPJ talvez quebrar. Então, isso nos preocupa bastante.
E, na sua opinião, o que o Brasil precisaria fazer para alcançar esse patamar como nos Estados Unidos, por exemplo?
Por incrível que pareça, é uma coisa muito simples. Nós entendemos que olhar os empreendedores, primeiro que o grande número de empreendedores no Brasil já é uma das grandes chaves de segurança que nós temos. Mesmo na diversidade, ainda eles são teimosos ao ponto de não desistir de empreender. Mas nós temos que entender como melhorar a capacidade tecnológica das empresas, abrir novos mercados. Nós precisamos melhorar a produtividade, a chave do segredo. O grande problema inflacionário hoje que nós temos no Brasil, até o Miguel tocou um pouco aqui, é o seguinte. O governo está achando que o arrojo fiscal, fazendo com que a máquina tenha mais recursos para poder gastar, vai aquecer a economia. É um equívoco, porque quando nós temos uma falta de mão de obra e não evolução tecnológica, esse ciclo do aumento salarial, que é um tomando o colaborador do outro, porque ninguém quer trabalhar, ninguém tem um colaborador, vai gerar aumento de preço do produto lá na prateleira. Quando você tem economia de escala, aumenta a sua produtividade, o mesmo colaborador consegue produzir mais, o produto cai de preço na gôndola. O poder de compra do nosso colaborador, da população, aumenta. Nós estamos tendo uma sensação que pode haver talvez um ganho de massa salarial, mas a inflação está comendo tudo. Então nós precisamos ter, e é uma questão ideológica, precisamos ter pessoas que entendam realmente um pouco mínimo de economia para a gente poder, de fato, ter um planejamento a médio e longo prazo. Fala-se que tem no Brasil uma política industrial instalada, mas a base principal de uma política industrial é a concepção tributária. E cada vez mais é um arrojo tributário. Vê-se essa semana o que se faz, aumentando os encargos em cima da energia elétrica, aumentando o IOF. Então, nós estamos na contramão da possibilidade de fazer com que as empresas ampliem seus faturamentos. Os passivos trabalhistas dão sinais de voltarem. A legislação tributária do país, ela é punitiva. Se você cresce, você leva um beliscão. Você tem que abrir a segunda ou terceira empresa para não fugir do Simples. Então, nós temos que rever a concepção nacional sobre quem realmente faz um país crescer. Parece-me que boa parte da população ainda acredita que quem faz o Brasil crescer é o governo. O governo não produz nada. Os governos tomam de quem produz. Nós precisamos perceber realmente qual é a característica de um novo governo que a gente pode ter ano que vem, que traga realmente alento aos produtores e àqueles que empreendem.
Certo, Miguel. Quer acrescentar?
Acho que ficou legal, né?
Edson, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço o espaço, Letícia.
Miguel, muito obrigada por essa entrevista. Uma ótima tarde a vocês.
Obrigado.
Aqui é uma resposta para isso que ele falou. Leia um trecho lá de Margaret Thatcher, o que ela fez na Inglaterra para mudar essa situação. É o exemplo que nós temos. Só.